O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Marta Martins Silva nasceu em Aveiro em 1984, é jornalista e acabou de lançar o seu terceiro livro, que se mantém na senda dos dois anteriores. Ela, em 2020, publicou Madrinhas de Guerra e, em 2021, Cartas de Amor e de Dor, dois livros que se focam na correspondência trocada pelos soldados portugueses durante a Guerra Colonial. Agora, a Marta afastou-se do trauma da guerra, que afetou uma geração de combatentes africanos e portugueses, para tratar outro tema e outro dos grandes traumas nacionais de finais do século XX, a questão dos retornados. E é esse mesmo o título deste novo livro, Retornados. A Marta Martins Silva dá então voz a 21 histórias, a 21 pessoas, relatos que se cruzam com a análise histórica, política e social dessa época tão importante para compreender as dinâmicas portuguesas do nosso tempo. Se o 25 de Abril trouxe consigo a liberdade para os portugueses e a independência e a autodeterminação para os povos africanos, oprimidos, claro, por 500 anos de colonialismo, a verdade é que deixou cerca de 600 mil portugueses a meio do caminho, os chamados retornados. Homens, mulheres e crianças brancos que sempre viveram em África e que de repente se viram chegados à Europa e a um país longínquo que praticamente não conheciam. São essas histórias que a Marta, ela própria neta de retornados, conta neste livro. Olá, Marta!
Olá, Nuno. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigada mais.
É muito importante também para nós que vivemos aqui em França, principalmente as gerações já mais antigas, muitas delas também retornadas. E portanto, é importante falar deste assunto tão importante. Mas Marta, eu disse há pouco na introdução, tu própria és neta de retornados. Eu não sei se retornado é palavra que ainda tem uma conotação negativa ou não. Eu disso também quero falar contigo. Mas os teus avós eram retornados, portanto, vais-me já explicar se nós devemos ou não continuar a usar esta palavra. E qual é o seu papel na origem deste livro, o papel dos teus avós? Eles falavam muito da sua vida em África, durante a tua infância?
Olha, vou começar por aí, depois seguimos para a questão da palavra, que é tão temida, não é? E que não serve, exatamente, de facto, a todas as pessoas, e que ainda hoje é uma espécie de rótulo que se colou à pele destas pessoas. Mas começar pelos meus avós, de facto, eles foram o gatilho emocional para eu fazer este livro, depois de terminar o Madrinhas de Guerra e o Cartas de Amor e Dor, e sabendo eu que queria manter-me nesta questão da história contemporânea, que queria continuar em África e que queria continuar a abrir, a levantar os tapetes para onde durante tanto tempo se varreram histórias que não foram contadas e que muito sofrimento provocaram aos seus protagonistas, eu pensei, o que é que eu vou fazer agora? E aí então despertou o tal gatilho emocional. Então, se eu conto as histórias das outras pessoas, porque é que eu não vou atrás de uma história que me é tão familiar? Porque é que eu não vou contar a história do retorno, que também afetou os meus avós? E infelizmente eles já não estavam vivos para partilhar comigo de uma forma mais jornalística, não é? E mais pormenorizada aquilo que viveram. Eu acho que nós achamos sempre que os avós são eternos e por isso não os gravei na altura em que devia ter gravado as suas histórias, mas acabo por lhes fazer uma homenagem através destas outras 21 histórias que contam um bocadinho daquilo que eles também passaram. Eles de facto falavam muito da África. E é engraçado, não sei se foi a minha memória que fixou essa parte, ou se de facto foi assim. As memórias que eles me passavam da África eram todas memórias muito positivas. Era uma África muito colorida, muito livre, comparada com o Portugal que eles tinham deixado, muito pobre, muito cinzento. Era uma África cheirosa, era uma África onde as pessoas viviam em comunidade.
Os teus avós foram para Moçambique em que altura, mais ou menos?
Eles foram nos anos 50, primeiro foi o meu avô, a palpar o terreno e perceber se era possível de facto fazer ali vida, e depois a minha avó juntou-se a ele 5 anos depois, tinha a filha mais nova deles 5 anos, e portanto ali se instalaram em Moçambique, em Mocubela, relativamente perto de Kilimane, para quem conhece Moçambique, e eles contavam-me então, falavam muito desta África, onde eles tinham aqueles comércios onde se vende tudo, e um ateliê de costura. E mesmo da parte do retorno, a parte que o meu avô contava era a parte menos pesada. não sei se por estarem crianças à mesa, porque isto normalmente eram conversas de mesa de Natal, de Páscoa, enfim, quando as famílias se juntam, mas ele contava orgulhoso como tinha cozido no cinto um compartimento secreto para conseguir trazer dinheiro para Portugal numa altura em que não era permitido trazer, e era uma coisa que ele se orgulhava bastante. Portanto, até essa parte ele passou, era menos pesada, mas eu fui tendo noção à medida que cresci e que fui trabalhando muito este tema da guerra colonial também e de África, que isto era de facto um acontecimento traumático, como tu muito bem disseste na introdução. Aliás, há dois historiadores que consideraram no final dos anos 70 a guerra colonial e o retorno como os dois eventos mais traumáticos da vida dos portugueses no século XX, isto nos anos 70. Eu arrisco-me a dizer hoje, em pleno século XXI, que continuam a ser os dois eventos mais traumáticos da vida dos portugueses até agora, e portanto os meus avós foram este gatilho para eu contar estas histórias, porque há muitas pessoas que passaram por isto. Há 600 mil pessoas que passaram por este mesmo drama. Não foram 50, não foram 100, foi quase 1 milhão. É engraçado que quando eu contactava as pessoas para me contarem as suas histórias, e elas me diziam: Marta, mas a minha história é igual à de tanta gente. E eu disse: é precisamente por isso que eu quero contar. Porque se há tantas pessoas com esta mágoa, se há tantas pessoas que durante tantos anos não conseguiram falar disto, está na altura de contar. Está na altura de irmos tocar ali nas feridas, por muito que doa, e dói mesmo aos protagonistas, mas temos que falar sobre o tema, e os 50 anos do 25 de Abril não podiam ser mais apropriados para levantarmos então estes traumas.
As histórias dos testemunhos que tu relatas no livro, com as devidas diferenças, fazem muito lembrar também as histórias de assalto dos portugueses que foram obrigados a fugir de Portugal nos anos 60, anos 70, portanto, da guerra, da miséria, do analfabetismo, portanto. E eles também fizeram essa viagem que, de certa forma, o registro não é muito diferente. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa. Será que é um abuso, se eu disser que muitos destes retornados, não acabaste por não falar a palavra, mas ainda vais falar disso.
Vamos
muitos
lá.
Destes retornados, que foram, não foi o caso dos teus avós, mas muitos das pessoas que regressaram a Portugal, não foi um regresso, quer dizer, elas nunca em Portugal tinham estado. Portanto, eles foram nascidos, crescidos nas colónias, em África. A minha pergunta é: eles sentiam-se portugueses, muitos, ou não? O país era completamente estrangeiro para eles?
Olha, vou começar por pegar na questão da palavra, porque de facto a palavra aqui é bastante forte e eu todos os dias recebo mensagens sobre ela, porque as pessoas me dizem: porquê retornados? Porquê? Eu digo, e é a verdade, foi o que se convencionou chamar a estas 600 mil pessoas. E eu, para título do livro, tinha que chamar a palavra retornados, para situar na época histórica em que as coisas aconteceram e para que qualquer pessoa que visse o livro percebesse a que é que eu me estava a referir. Mas de facto, e eu digo sempre isto aos meus leitores, nem todos foram retornados, muitos eram sim refugiados. Muitas destas pessoas...
Se nós afastarmos o contexto da época, portanto a guerra injusta que o regime levou para a África, o contexto interno português, a ditadura, depois a revolução... Mesmo o contexto, os teus avós vieram da África, de Moçambique, portanto, mesmo o contexto da apartheid na África do Sul, que é um país vizinho, não é? Se fosse hoje, se tirarmos este pesado contexto, essas 600 mil pessoas hoje seriam consideradas refugiadas, ninguém falaria em retornados, falar-se em refugiados, não é?
Até porque ninguém retorna, ninguém regressa a um sítio onde nunca esteve, ou que não conhece, ou que não considera seu. Estas pessoas, para muitas destas pessoas, Portugal era um país estranho, não lhes dizia absolutamente nada, era uma memória distante onde viveriam primos, tios, que os pais poderiam referir. Portanto, foi muito difícil, porque estas pessoas são arrancadas da sua casa, porque estas pessoas consideram de facto África a sua casa. E são obrigadas a sair de um sítio que para elas é o seu lar e a vir para um sítio que muitas delas não conhecem. E ainda por cima um país a sair de uma ditadura bastante pesada, porque nós não acordámos na madrugada do 26 de Abril com uma democracia leve, plena, feliz. Não, as coisas demoraram. Portanto, estas pessoas chegam num pós-25 de Abril em que há um país em construção. E, portanto... estas pessoas têm que fazer o luto da sua casa, têm que fazer o luto das suas memórias e têm que recomeçar. E isto é duríssimo. Eu quando vou às escolas e tenho feito bastantes palestras em escolas, eu digo sempre isto aos miúdos: é alguém chegar aqui e dizer agarrem nas vossas coisas e olhem que não podem levar muito, porque as casas não podem levar, os carros não podem levar, o dinheiro não podem levar e têm que ir embora e têm que abandonar tudo o que vocês sempre conheceram. Portanto, não pode haver nada mais dramático e mais traumático do que isto. Porque depois não havia ali um avião à espera, não é? Houve pessoas que ficaram semanas a dormir no aeroporto à espera de voos com a ameaça da guerra civil, que entretanto estava a acontecer entre os movimentos independentistas e que obrigaram de facto estas pessoas a fugir de África e elas fugiram.
No fundo foi o, ali o pairar da guerra civil, no caso de Moçambique, entre a Frelimo e o Renamo, que os obrigou a sair, de certa forma. Foi isso
Sim,
também, no caso
sim.
dos teus avós.
Quer no caso dos meus avós, sim, porque há uma altura em que começa a ser evidente a ameaça, porque há uma altura de negação da maioria das pessoas. Isto vai passar, as coisas vão melhorar, eles vão se entender, vai tudo correr bem, e há muitas pessoas que resistem até durante muito tempo, até que lhes acontece qualquer coisa. Ou o vizinho da frente é morto, ou há uma ameaça direta aos filhos, ou dizem que o filho
Os
rapaz
teus
tem que
avós
levar.
vieram já em 75 ou ainda em
Exatamente,
74?
eles vieram em 75,
Em 75.
exatamente, exatamente. Portanto, as pessoas resistem e resistem de uma forma absolutamente corajosa. Há uma senhora que me contou que deixou a sopa ao lume. É tipo, eu vou, mas eu já volto. Não há exemplo melhor do que este. Isto não está a acontecer, não é? Aquilo que as pessoas pensam. E muitas vêm para Portugal à espera de vou passar um mês ou dois, as coisas vão acalmar e eu vou regressar à minha terra.
Vou
E eu
regressar
vou
para
voltar.
casa, onde era o que eles pensavam.
Eles queriam voltar para casa, mas não conseguiram, não foi
Há outros
possível.
exemplos semelhantes. Nós, quando falamos um bocadinho da diáspora judia, que foi expulsa de Portugal no século XVI, ali século XV, século XVI, muitos deles guardaram a chave de casa durante gerações, passou de gerações em gerações. Isso acontece? Ou não,
Por
no
acaso, a
caso
chave de
dos outros?
casa, a palavra-chave remete-me para várias pessoas que me disseram o seguinte: principalmente quem tinha pequenos negócios, deixou a chave com os funcionários e disse: se eu amanhã não aparecer, abra a loja na mesma, que depois venho cá buscá-la. E muitos deixaram a chave nos carros, para quem quisesse poder usar, enquanto eles não voltassem, só que eles nunca voltaram, a maioria nunca voltou. Ainda houve
Claro.
algumas
Então,
pessoas
vamos falar um
que fizeram.
bocadinho também do. Por exemplo, os teus avós foram nos anos 50, não é? Houve muita gente que chegou ali nos anos 50, houve ali um surto de colonização
Sim.
grande, também, por exemplo, no sul do Moçambique, ali no Limpopo, Paulo Arroz, não é? Como é que essas pessoas viveram a guerra que começou em 61?
Olha, há vários
No caso do
casos.
Moçambique foi problemático ali no norte do
Sim,
Moçambique. Como é
sim.
que era uma coisa distante? Era uma coisa que não é que eles
Dependia
pensavam
muito
nisso?
dos sítios onde as pessoas estavam localizadas. Os meus sogros também são retornados, mas de Angola, e eles viviam mesmo, principalmente a minha sogra vivia ali no Ige, mesmo no sítio onde os acontecimentos despoletaram da guerra colonial. E nessa altura, a minha sogra vem com a mãe para Portugal para se protegerem do terrorismo, não é? Como foi chamado na altura deste início de guerra, e estiveram aqui alguns meses até ser seguro regressar à Angola. Ou seja, havia. Há este caso, o meu sogro também passou meses numa escola primária a dormir com a mãe, eram as mulheres e as crianças que foram tiradas das suas cidades onde viviam, onde a guerra estava mais ativa, para se protegerem. Mas depois a guerra afastou-se mais para o mato, e portanto passou a ser para muitas destas pessoas uma coisa mais distante. Não passar por determinada estrada, não ir por ali, ter alguns cuidados, mas aqui onde eu estou neste momento está tudo bem. Até porque a partir do momento em que chegam as tropas portuguesas, as pessoas começam a sentir-se mais seguras. E portanto, eu acho que a guerra colonial nunca chega a ser traumática, tirando nestes casos em que esteve mesmo ali à porta, como no caso da minha
Já
sogra,
tínhamos
no
falado
Ige.
de vinho.
nunca chega a ser traumática para os nossos portugueses que viviam em África?
E os portugueses que lá viviam, acabaste de dizer que se sentiram mais seguros quando as tropas da ditadura, quer dizer, do portuguesa, chegaram à África. Mas eles viam, de uma maneira geral, não sei se viste isso no teu livro, nas tuas conversas com estas pessoas, eles viam justiça, um sentimento de justiça, que a luta do outro lado era justa, a luta, neste caso, dos povos africanos.
Sim,
Eles sentiam isso na altura.
eles percebiam isso. E eu costumo dizer, claro que não será toda a gente assim, não é? Mas eu costumo dizer que os retornados, os refugiados de 74, 75, não estavam contra a democracia portuguesa. Não estavam contra o 25 de Abril. Eles também percebiam que as colónias quisessem a sua independência. O que eles queriam, o que eles imaginavam que fosse possível, era que de facto a África tomasse conta das suas colónias e os deixasse continuar lá, na terra que para eles era sua. Portanto, há muito esta ideia, e de facto, claro que há pessoas que têm uma visão negativa do 25 de Abril porque associam imediatamente à descolonização, mas as pessoas não estavam contra.
Pessoalizam a história nas suas vidas, não é?
Exatamente.
É
Exatamente.
normal.
É normal. Associam a este evento traumático e negativo que depois se seguiu ao evento da democracia e ao 25 de Abril. Mas aquilo que as pessoas queriam era continuar lá, fosse quem fosse o administrador, não é, das colónias. Portanto, não sinto nas pessoas essa, não perceberem que a luta era justa. Eu acho que as pessoas perceberam desde sempre que a luta dos africanos era justa, porque era uma coisa que de facto era deles, não é? E que Salazar resistiu, ao contrário de muitos outros países que passaram pelo mesmo, Salazar resistiu até à última, e depois Marcelo Caetano, a conceder às colónias o seu direito de autodeterminação. E eu acho que os portugueses já perceberam-se disso, e os que viviam em África também.
Desculpa, eu estou a seguir, não, estou a fazer perguntas, se calhar são um bocadinho difíceis, mas tu sentes que, portanto, eles perceberam que a luta seria justa, a luta dos povos africanos, mas eles sentiam-se também, naquela altura, estou a falar dos anos 60, apesar do que diz a propaganda do regime, eles sentiam-se como classe privilegiada branca, comparando com o povo negro da África, ou não tinham essa sensação? Ou para eles realmente não havia diferença entre branco e negro, quer dizer, estavam ali todos. Moçambique tem quem falava de Lourenço Marques tem um bocadinho essa ideia que não havia, que toda a gente, branco e negro, toda a gente estava lindamente, mas os brancos tinham a ideia de serem uma classe privilegiada ou não?
Eu também aqui acho que há diferentes versões e diferentes formas de encarar isto. Por exemplo, quem era criança e adolescente nesta altura, quem vive, as crianças e os adolescentes, aquilo que me contam é que a parte mais divertida e mais livre de viver em África era brincar, com os negros, com os africanos que viviam ao pé deles. Ir para os moceques e comer aquilo que eles comiam, e quando os pais não sabiam deles, era lá que eles estavam. Portanto, que gostavam era tirar os sapatos e andar da mesma forma livre. Portanto, e muitas destas pessoas relatam ainda hoje amizades muito fortes que criaram naquele tempo. Portanto, as crianças e os adolescentes não tinham tanto esta percepção. Pelo contrário, até era junto desta comunidade africana que se sentiam mais livres, e mais felizes, talvez. Depois, eu acho que os pais, os adultos, não é, tinham esta noção de que de facto tinham privilégios. Depois também havia negros e negros, dependendo daquilo que faziam, do que faziam, isso é igual. Mas eu não sinto que eles usassem como é que eu hei de dizer, este privilégio para se sobreporem, porque muitos deles também tinham amizades que se prolongaram no tempo e ainda hoje, através das redes sociais, continuam com os africanos que viviam em África e que viviam ao pé deles e que foram seus funcionários, e em quem eles confiavam. Portanto, claro que há aquela ideia sempre do explorador, não é? O branco explorador do negro, pronto, e também terá havido casos, como é evidente, até porque o colonialismo começou muito antes, não é? Muito antes do século XX, numa altura em que, de facto, as pessoas vão para lá colonizar, e se calhar quem vai...
Portugal foi o primeiro país a formar colónias em África e o último a sair, não é?
Estamos exatamente.
A falar de 500 anos.
Exatamente, portanto, eu acho que também terá havido diferentes épocas da história e diferentes formas de encarar o branco e o negro, o português e o africano, mas eu acho que as pessoas que foram no século XX, que fizeram de África a sua casa, não foram com essa ideia, não foram para explorar ninguém. Foram à procura de uma vida melhor, uma vida que não tinham em Portugal, porque era um país com muita miséria, os meus avós não conseguiam alimentar os 6 filhos que tinham, portanto, a África, eles estavam agradecidos à África por aquilo que lhes tinha dado, por essa possibilidade que lhes tinha dado, e falavam com muito carinho, e aliás, muitos álbuns de fotografias destas pessoas, destes retornados, destes refugiados, eles estão em fotografias com as pessoas negras que viviam lá e contam-me, olha, este era não sei quem, pronto, há um carinho e há uma amizade, pelo menos nas pessoas com quem eu falei, tanto que houve casos também em que estas pessoas tentaram entrar em contacto com os nossos portugueses que vieram para cá, e retomar este contacto, como eu disse, só depois com as redes sociais foi possibilitado, muitos e muitos anos mais tarde, mas eu não acho, e embora isso é uma coisa que se tenha apontado aos portugueses quando vieram, o tal rótulo que tu me falavas no início, dos retornados, os retornados são aqueles que vêm roubar os empregos aos portugueses, é aquilo que quem está cá sente, são os exploradores dos negros, são aqueles que trazem droga, portanto, a palavra retornado...
É exatamente o mesmo discurso que se usa hoje contra a imigração.
Exatamente. Tal e qual. Portanto, eu não quero apontar o dedo a ninguém, eu digo sempre isto, porque a sociedade que cá estava também vivia ainda a libertar-se de umas amarras muito duras da ditadura, vivia num país ainda muito cinzento e teve medo, de repente 600 mil pessoas entram no país, não é? Não
são duas... 5, 6% da população da altura, assim, de repente, não é? Uma creche.
Exatamente.
Todos estes testemunhos que tu falas, eu lembro-me do como é que ele se chamava? O José Silva.
Não sei.
É isso, que ele aos 12 anos, ele conduz o carro, do sul de Angola ali para a fronteira, com o pai acho que a conduzir o caminhão, a mãe a cozinhar na parte de trás do caminhão para alimentar toda a coluna de refugiados que estava a dirigir-se para a África do Sul.
Sim.
Esta marcou-me especialmente, este relato. De todos estes relatos, algum que te tenha marcado e que tu, a certa altura, tens pensado, epá, estes relatos dificultam-me, como é que diz, esta imparcialidade obrigatória que eu devo ter como jornalista.
É, de facto...
Algum relato que tenha feito pensar nisso?
De facto, não é fácil, porque a pessoa facilmente se põe... Um jornalista tem que se pôr no papel de quem está a ouvir, não é? De quem está a entrevistar. E ao escrever um livro isto ainda é mais intenso, porque vive-se com estas pessoas durante muito tempo, primeiro junto delas, depois na nossa cabeça, depois na parte de escrever as histórias e tentar que elas sejam o mais reais possíveis e o mais fidedignas possível àquilo que aquelas pessoas viveram. E... É difícil, principalmente quando envolve crianças, porque muitas vezes eu, que sou mãe de 2 crianças, de 8 e 5 anos, me pus no papel destas pessoas. Por exemplo, é impossível o António Neves contar-me que teve que entregar a filha bebé de 1 ano na placa do aeroporto de Luanda e entregá-la ao primeiro desconhecido que a pudesse levar para o Lobito, para a casa dos avós. E eu não pensei, eu estou toda arrepiada a dizer isto, arrepio-me sempre.
Sim,
e eu não
pus
no papel. E eu não me pôr no papel dele, porque é preciso ser um desespero tão grande para uma pessoa ser obrigada a fazer isto, ou a Maria João, que enviou os filhos à frente, enquanto tentava reaver alguns bens, ainda em Angola, enviou-os para a casa de um casal amigo na Figueira da Foz, mas enviou-os de barco, sem ela. A filha mais nova tinha 9 anos, e ela ainda hoje conta como a menina com o lencinho branco dizia adeus à mãe e chorava, ela chorava, E lá está, o meu filho mais velho faz 9 anos daqui a 5 dias. É impossível eu, nestes casos, não me conseguir colocar na pele destas pessoas. Ou a minha sogra, que vem grávida de 5 meses, de avião, sozinha, sem nada, para Portugal, e não tem cá referências nenhumas. E quando a bebé nasce, nem dinheiro para uma chupeta tem para lhe comprar. Portanto, de facto, há casos em que é mais difícil uma pessoa manter ali a imparcialidade. Depois é preciso afastar um bocadinho. Ok, tu és tu, estas pessoas são estas pessoas, vamos contar de facto aquilo que elas passaram, mas tentar não me imbuir demasiado, porque senão eu começo a carregar as vidas, não é, de todos às costas, que já é um bocadinho o que nós jornalistas fazemos, mas sim, arrepiei-me muito e várias vezes, emocionei-me muitas vezes, comovi-me muitas vezes, o processo de escrita também me libertou. Como eu acho que o processo de contar libertou as pessoas que passaram por isto.
E ajudou a compreender também melhor a tua história familiar?
Sim, sim. E é engraçado, eu acho que os livros abrem sempre diálogos e partilhas. Pelo menos é o meu objetivo com os meus livros. E eu própria fiquei a saber de coisas da minha família que eu não sabia. Pormenores muito simples, como o meu tio que ficou cá em Portugal, porque os meus avós tiveram que deixar 3 filhos, que viriam buscar depois, os mais velhos, e o meu tio contou-me no dia do lançamento do meu livro que ele, numa aldeia, isto é uma aldeia da Beira Baixa, foi pedir os bolinhos para os santos no dia do Pão por Deus, junto com outras crianças da aldeia, e ninguém lhe deu nada. Os outros meninos estavam cheios de bolinhos e a ele ninguém lhe deu nada porque diziam que ele era filho de um africanista. Portanto, o meu tio só contou isto depois de eu escrever o livro e depois de ele ler o livro. Ou a minha mãe, que disse que a senha que lhe deram em Portugal para ela almoçar dizia retornada, a senha de almoço na escola, então que ela nunca almoçava. Porque ela preferia não almoçar a ter que mostrar aquela senha, porque retornada era uma vergonha.
Que dizia retornada? Era um preço especial, era o quê?
Porque deveria ser de graça, deveria ser, não deveria custar dinheiro, eles tinham direito a essa senha e então eram as senhas dos retornados. E ela também
só me contou... Retornado não se faz uma palavra burocrática, uma palavra oficial até nesse sentido,
sim.
Não é?
Sim, sim, completamente, completamente. Mas as pessoas sentiam como uma afronta e sentiam como uma vergonha. Ser retornada era uma vergonha, porque os outros os olhavam como tal. Não que eles tivessem feito nada de errado, mas porque eram olhados dessa maneira. E, portanto, eu acho que se o livro servir para isso... Eu, no outro dia, aqui em Sesimbra, tive uma apresentação do livro e, às tantas, um senhor levanta-se do público...
Um dos polos em Portugal que recebeu mais retornados.
Exatamente, exatamente. Um senhor levanta-se do público, pede a palavra e diz que... Ele diz mesmo assim, eu vou dizer isto pela primeira vez, eu sou retornado, eu escondi isto durante 50 anos. E as pessoas olharam todas para ele e foi muito comovente, porque há alguém que durante 50 anos não consegue dizer esta palavra. E ele diz que conseguiu... ir ali, soube que eu ia a Sesimbra, hesitou se devia ir ou não à apresentação, mas tinha lido o meu livro, e achou que devia ir dizê-lo em voz alta. E isto é... Eu saí de lá a dizer, já valeu a pena.
Claro.
Bastava uma pessoa sentir que conseguiu libertar-se de uma ferida do passado, porque isto são feridas que estão cá dentro, as pessoas, nós achamos que as esquecemos, não é? Mas elas voltam. E estão ali a atormentar-nos, e basta uma pessoa dizer-me isto para eu sentir que já valeu a pena. Felizmente muitas pessoas me têm escrito e me têm agradecido por eu estar a tratar este tema e estar a divulgá-lo. No outro dia um senhor também me disse uma coisa muito comovente no Facebook: Marta, eu tenho 82 anos e eu ainda hoje me sinto uma árvore sem raiz. Isto também é arrepiante. É um senhor de 82 anos que saiu há 50 de Angola ou de Moçambique e que deixou lá a sua raiz. Portanto, isto é...
Marta, muito chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado. Muito obrigado por este exercício de empatia que é o teu livro, por ajudares estas pessoas a libertarem-se, como foi o caso desse senhor de um trauma, como foi o caso desse senhor em Sesimbra, e a nós todos portugueses também de ter a hipótese de debater estes temas são tão importantes e que se calhar é a minha geração e a tua geração que é a mesma que tem de ultrapassar estes traumas. Muito obrigado, Marta.
Obrigada.
Bem, aí quem nos ouve, Retornados, da Marta Martins Silva, editado pela Contraponto, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França, ou na internet, claro. Se preferir, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Marta.
Obrigada, Nuno. Foi um prazer. Obrigada a todos.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.